7 da noite em Brasília. Governo agora é melhorar a qualidade da água e dos alimentos que chegam para as vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco.
Internet já é o canal de atendimento bancário mais usado no Brasil.
Representantes de países da América Latina e Caribe se reúnem no país até sexta-feira para discutir como preservar o meio ambiente.
Segunda-feira, 5 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartório.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Armando Félix, disse hoje que todas as ações emergenciais de atendimento às vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas já foram tomadas e que a próxima etapa será de melhorar a qualidade das ações que estão sendo implementadas.
A parte de emergência já foi praticamente quase toda ela superada, agora é melhorar a qualidade dos abrigos, melhorar a qualidade da alimentação, da água, dos serviços de saúde e procurar fazer com que todas essas pessoas tenham as suas vidas, que elas retornem à normalidade o mais rápido possível. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo.
O ministro Félix, que chefia o grupo montado pelo governo para lidar com o problema, adiantou que é possível promover ações para prevenir casos como os ocorridos nos dois estados. Por isso, já existe um grupo de trabalho discutindo a criação de um centro de monitoramento de eventos como desse tipo. Mas a ideia é que todos trabalhem de forma integrada.
Nós temos aí na Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, há cerca de uns 3 ou 4 meses, nós estamos com um grupo de trabalho exatamente procurando criar, discutindo a criação de uma estrutura, um centro de monitoramento de eventos desse tipo.
Como é que vai ser isso?
Está avançando esse estudo, reunir tudo aquilo que existe, integrar e colocar para funcionar. Basicamente é isso. Nós temos muita coisa, mas é preciso que todas essas instituições trabalhem mais integradas. Então, as instituições que fazem previsão do tempo, existem várias, as instituições que monitoram ventos, marés, tudo isso, todos os fenômenos da natureza, então isso tudo tem que ser integrado. Existem hoje recursos de computação que precisam de grandes computadores, nós já temos esses computadores, existem modelos matemáticos que podem ser aplicados, tudo isso demanda fundamentalmente integração. É com isso que nós estamos nos preocupando, em criar uma estrutura que integre isso e possa dar um alerta mais antecipado, tudo em termos sempre. A natureza é probabilidade. É possível que aconteça isso, há uma probabilidade elevada, uma probabilidade baixa. É assim que funciona.
E o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, anunciou oficialmente hoje a ajuda do Ministério para os aposentados e pensionistas vítimas das enchentes nos estados de Alagoas e Pernambuco.
A principal medida foi a antecipação do calendário de pagamento para o primeiro dia útil do mês, enquanto a situação continuar precária nos estados.
Neste mês, os beneficiários vão receber o dinheiro no dia 26.
Segundo o Ministério da Previdência, essa medida vale para 110 mil pessoas.
Outra medida anunciada hoje foi a liberação, a partir do próximo dia 15 de julho, de uma parcela dos benefícios pagos pela Previdência Social como forma de adiantamento. A reposição pelo beneficiário, segundo o ministro Gabas, poderá ser feita em 24 parcelas sem juros.
Essa hora, as pessoas precisam ter algum dinheiro, porque o pouco que tinham, se é que tinham em casa, a enxurrada levou. Então, esse é o primeiro dinheiro que chega para as pessoas. Nós já tínhamos antecipado o Bolsa Família para um conjunto da população, mas essas pessoas que são aposentados e pensionistas receberão esse salário e esse dinheiro servirá para começar de novo a movimentar a economia nos municípios. Ela já está sendo reorganizada, a equipe do governador já está reorganizando algum tipo de espaço para que as pessoas possam colocar os produtos de novo à venda. só que precisam de dinheiro. E esse é o primeiro recurso que chega para os aposentados e pensionistas para que eles possam continuar a vida, fazer frente a todas as necessidades, porque as perdas foram muito grandes.
Mas para sacar esse benefício de forma adiantada, o aposentado ou pensionista vai precisar aderir ao acordo indo a qualquer agência do INSS.
Brasil.
A internet passou a ser o canal de atendimento bancário mais usado pelos brasileiros, segundo o Adendo Estatístico 2009 sobre o Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil, divulgado hoje pelo Banco Central.
Por meio da rede mundial de computadores, foram iniciadas 30,6% das transações bancárias no ano passado, ultrapassando os terminais de autoatendimento, os caixas eletrônicos, que ficaram com 29,8% das movimentações.
Mas para pagar contas e tributos e transferir dinheiro, os clientes dos bancos continuam preferindo os correspondentes bancários, que respondem por 36% desse tipo de transação.
Depois dos correspondentes bancários, a preferência ficou com a internet, seguida pelas agências, terminais de autoatendimento, centrais de atendimento por telefone e telefones celulares.
Preocupados com a preservação do meio ambiente, representantes de vários países das Américas estão reunidos até sexta-feira aqui em Brasília.
O primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas marca o começo da campanha que pergunta: o que você faz pelo planeta? A ideia é incentivar a participação de instituições e representantes da comunidade civil a apresentar soluções para os atuais problemas ambientais. Gabriela Mendes.
O que você faz pelo planeta? A pergunta é o ponto de partida da campanha que quer incentivar a sociedade a apresentar soluções para os problemas ambientais que o mundo já enfrenta e ainda vai enfrentar. As respostas vão ser consolidadas em um guia de sustentabilidade, publicado em 3 idiomas para envio a aldeias, povoados, municípios e metrópoles. Até o fim desta semana, representantes de países do continente americano, além de ambientalistas, pesquisadores e a sociedade civil, vão debater ideias e trocar experiências bem-sucedidas na conservação do meio ambiente. Este é o objetivo do primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas, como conta Gianito Gentilini, diretor do Jardim Botânico de Brasília.
O objetivo do fórum é, primeiro, lançar uma campanha para toda a comunidade, sociedade científica, os grupos organizados, o que você faz pelo planeta. Então, a formatação do fórum foi agrupar países da América, do Parlamento do Mercosul e do Caribe, e do México também, da América do Norte, e criar um grande encontro onde a gente possa trocar muito sobre experiências positivas, sobre pessoas que desenvolvem trabalho de pesquisa e divulgar essa informação que é produzida nos meios acadêmicos para a sociedade, para a comunidade.
O evento aproveita ainda a definição de 2010 como Ano Internacional da Biodiversidade para levar a questão da preservação do meio ambiente à mesa de debates e trazer as discussões para as Américas, onde estão as principais florestas tropicais do mundo. De acordo com Maria Cecília Veide Brito, secretária nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, a ideia é construir uma agenda comum entre os países para levar ao mundo a importância dos biomas latino-americanos na preservação da vida no planeta.
Nós temos uma riqueza inestimável, que ainda é muito pouco valorizada, seja por nós brasileiros, seja pelos cidadãos dos outros países também da América Latina, e que precisa transparecer, importante, porque é de fato importante, para outros fóruns mundiais. Esse ano é o Ano Internacional da Biodiversidade, é o ano que teremos a 10ª Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, é onde nós vamos discutir um regime internacional sobre acesso à biodiversidade, e tudo isso para o Brasil é muito importante, como é importante para esses países, porque são fontes de recursos, são potenciais futuros para o desenvolvimento de uma série de produtos da biotecnologia, sejam remédios, sejam cosméticos, sejam produtos agrícolas. Então, para nós poder estar aqui apoiando esse evento e ajudando a construir uma agenda comum para esses países é o que vai ser mais importante durante esses dias.
Mais informações sobre o primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas no endereço www.biodiversidadedasamericas.blogspot.com. De Brasília, Gabriela Mendes.
O presidente Lula está em viagem oficial a vários países do continente africano. Ele já participou de reunião com líderes da África Ocidental em Cabo Verde. Depois seguiu para Guiné Equatorial, onde passou o dia e assinou acordos.
Lula chegou a Nairobi, no Quênia, às 10 horas da noite, no horário local, cerca de 4 da tarde, horário aqui de Brasília. O repórter João Fagundes Neto acompanha o presidente e tem mais informações.
O presidente Lula é o primeiro chefe de Estado brasileiro que faz uma visita oficial ao Quênia. Amanhã, Lula se encontra com o presidente queniano Mwai Kibaki para assinar acordos bilaterais de cooperação, entre eles na área de turismo, setor que vem apresentando maior crescimento econômico no país. Brasil e Quênia já possuem diversos acordos. Os mais expressivos são para a conservação de florestas e combate ao HIV. Lula também vai participar de reuniões com lideranças empresariais do Brasil e do Quênia para discutir a ampliação de investimentos e de intercâmbio comercial. O comércio bilateral aumentou mais de 6 vezes nos últimos 7 anos, saltando de 14 milhões de dólares para mais de 91 milhões. E os empresários brasileiros querem exportar para o Quênia combustíveis, lubrificantes, veículos, produtos elétricos e farmacêuticos. Antes de chegar ao Quênia, Lula e os empresários brasileiros visitaram a Guiné Equatorial, na costa oeste da África. Lá o presidente Lula se reuniu com Obiang Mbasogo, chefe de Estado que governa a Guiné Equatorial há 31 anos. Os dois países fecharam acordos de cooperação em defesa, de isenção de visto em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço. O governo do Brasil também organizou encontros com mais de 30 empresários brasileiros na Guiné Equatorial para ampliação do comércio entre os dois países. Quem explica é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.
Isso aqui é uma área importante, é uma área rica em petróleo, com grande possibilidade de construção, tem empresas brasileiras aqui, com grande possibilidade de melhorar a sua agricultura.
Algumas companhias brasileiras já estão construindo pistas de aeroportos e estradas e existe ainda interesse na ampliação de negócios, já que está sendo construída a nova capital da Guiné Equatorial, chamada de Malabo 2. Antes de passar pela Guiné Equatorial, Lula esteve em Cabo Verde e do Quênia ele segue para a Tanzânia, a Zâmbia e por último a África do Sul, onde vai assistir a final da Copa e receber as chaves do Mundial que vai ser realizado no Brasil em 2014. De Nairobi, no Quênia, João Fagundes Neto.
Café com o presidente.
O presidente Lula destacou hoje em seu programa semanal de rádio Café com o Presidente os números da educação no país e lembrou que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, cresceu no ano passado acima da expectativa do governo.
Os números mostram que a qualidade da educação avançou mais e avançou para melhor. Ou seja, os índices de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, cresceu em todas as etapas de ensino entre 2007 e 2009. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB subiu para 4,6 em 2009. A nota proposta para o período era 4,2. Portanto, nós ultrapassamos em muito a meta que nós mesmos tínhamos nos colocado. Índice já registrado em resultado de 2007. Nos anos finais, o indicador foi para 4, superando a meta que nós tínhamos colocado de 3,7 para o ano, e já o ensino médio obteve um índice de 3,6%.
Ainda no Café com o Presidente, Lula disse que a educação no país está mudando e citou como exemplo o programa Universidade para Todos, ProUni, citando que o Brasil conseguiu formar mais de 425 jovens em medicina que vão prestar um serviço extraordinário, tentando aperfeiçoar e melhorar o atendimento à saúde no nosso país.
A maioria não acreditava que estava se formando. A maioria me dizia da alegria da família, da alegria da mãe, da alegria do pai, da alegria dos irmãos. E é esse país que nós precisamos ver crescer cada vez mais. É mais gente que nós queremos ver formando-se médico, é mais gente entrando na universidade, mais gente tendo a escola de cada vez de melhor qualidade. Daí porque da minha extrema alegria de ter participado do encontro com esses jovens que se formaram em medicina.
7:14.
Para receber ajuda do governo e implantar programas de moradia ou de obras de urbanização nas favelas, por exemplo, os municípios devem se cadastrar no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.
Mas para ter acesso ao dinheiro, os municípios deveriam ter criado até o fim de junho os conselhos ou fundos locais de habitação.
Dos municípios que entraram no sistema, 2.202 não cumpriram os requisitos.
407 que recebiam os recursos no ano passado vão deixar de receber se não seguirem as orientações do Ministério da Cidade.
Quem explica é a diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica do Ministério, Júnia Santa Rosa, nessa entrevista que a repórter Luciana Colares de Holanda fez hoje. Vamos ouvir.
O que que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social?
Nós criamos, né, o governo federal criou a Lei 11.124 e essa lei é que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Nesse sistema, os municípios, para participarem, já que estamos num país federativo, nós precisávamos criar um instrumento que é o termo de adesão, que foi assinado pela maioria dos municípios brasileiros. É uma vitória para o Sistema Nacional, que hoje a gente já tem quase 98% de municípios que já assinaram. Porém, ao assinar esse termo de adesão, os municípios se comprometem a criar instrumentos básicos de gestão, planejamento, ligados ao setor habitacional. Então, a lei que cria esse Fundo Local de Habitação de Interesse Social, o seu conselho gestor, porque prezamos muito a participação popular, enfim, a exemplo do que o próprio governo federal já tem hoje, o seu conselho gestor do fundo, o seu fundo, e elaborar um plano de habitação. Hoje nós colocamos muitos recursos, né, só para se ter uma ideia, desde 2006, o governo federal no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social colocou cerca de 4 bilhões de reais a serviço dos municípios, né, em parceria com os municípios. Então é muito importante que esses municípios cumpram esses requisitos que foram assumidos como compromisso na assinatura do termo de adesão.
E o prazo para esses municípios se adequarem era 30 de junho. Quem perdeu esse prazo ainda pode regularizar a situação?
Com certeza. Nós estamos aí em trabalho conjunto com a Caixa Econômica Federal, que é o nosso órgão executor da nossa política, do nosso Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Temos feito várias campanhas, encaminhando cartas junto aos conselhos locais, às prefeituras. Esse prazo agora é, a partir do momento que o município corre e entrega o seu projeto de lei já aprovado na sua Câmara Local, com a criação do seu conselho local e do seu fundo local. Então, esses 407 municípios, que são esses municípios mais críticos hoje, só para você ter uma ideia, esse conjunto de municípios tem aí cerca de 200 milhões de reais, passam a ser pendentes, não é? Então, quanto antes eles puderem encaminhar aí esse conjunto de legislações, etc., para que a gente possa, então, continuar a fazer o repasse dos nossos recursos.
Então, desses 2.202 municípios que vão ficar sem repasse de recursos, 407 é porque perderam o prazo.
Exatamente, porque, na verdade, a gente já vem trabalhando esses prazos já há 3 anos, né? O nosso Conselho Nacional vem sempre estipulando, entendendo as razões, os municípios estão se formando, estão criando essa cultura aí da questão da institucionalidade no setor habitacional. Então nós entendemos que nós poderíamos ficar protelando esse prazo, entendendo as razões aí dos municípios. Mas agora, realmente, depois de 3 anos, nós acreditamos que parte substantiva dos municípios já tem corrido atrás, já tem conseguido ficar ok aí com os prazos estipulados. Então agora nós realmente definimos, dia 30 era o prazo regulamentar, e agora a gente espera que esses municípios que estão aí devedores possam rapidamente colocar-se a par dos prazos estabelecidos a partir de agora.
Que tipo de obras estão paradas ou são interrompidas por falta desse repasse?
Ótima pergunta. De fato, a parte substantiva dos recursos que deixam de ser repassados são obras de urbanização de favela. É uma das grandes, uma das principais linhas aí do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento no nosso setor, é o conjunto de investimentos que vem sendo feitos nas favelas brasileiras. Então, de fato, tem municípios, inclusive capitais, né, que passam a partir de agora a não ter o fluxo interrompido desse recurso. Então nós torcemos aqui, estamos fazendo tudo junto com a Caixa, com os municípios, para que essa suspensão não dure mais do que o tempo do encaminhamento aí necessário dessa legislação.
Ouvimos a entrevista com a diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica do Ministério das Cidades, Júnia Santa Rosa.
Os parques nacionais de áreas ambientais recebem por ano cerca de 4 milhões de visitantes.
Mas segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, eles teriam capacidade de receber muito mais.
E para melhorar a estrutura e conquistar mais frequentadores, os parques vão passar a ter parte de seus serviços terceirizada, ou seja, repassada à iniciativa privada. Ana Gabriela Salles.
Quem frequenta os parques nacionais está em busca de paz, tranquilidade e também de aventura e conhecimento. A paisagem revela a diversidade da fauna e flora do Brasil. Para o professor Max Lutiti, frequentador assíduo do Parque Nacional de Brasília, as trilhas são um convite para exercitar o corpo e descansar a mente.
Bom, eu acho que este parque é a melhor coisa de Brasília, do Distrito Federal, porque é um acesso ao Cerrado Vivo, né? Então, temos duas piscinas maravilhosas, temos um contato com a natureza e estamos dentro da capital federal.
66 parques nacionais estão espalhados por todo o país. Só o de Brasília possui 30 mil hectares de belezas naturais. espaço suficiente para receber milhares de visitantes todos os anos. Mas para aumentar o número de frequentadores nos parques, ainda considerado baixo, o governo federal está terceirizando os serviços de atendimento. As empresas licitadas devem oferecer mais opções de lazer aos visitantes e melhorar a infraestrutura dos parques. Como explica Júlio Gonchorowski, coordenador-geral de visitação e negócios do Instituto Chico Mendes.
O conceito é passar a iniciativa privada, às vezes grandes ou pequenas empresas, às vezes pode ser até uma empresa familiar, aqueles serviços que nós entendemos que não são prioritários da nossa parte. Nós também temos um número pequeno de servidores ainda. Então, por exemplo, cobrança de ingressos, lanchonete, restaurante, passeio de barcos, manter trilha, alpinismo, montanhismo. Então, ações que podem ser feitas pela iniciativa privada, com melhor qualidade, melhor atenção aos visitantes e que não demandam uma ação direta dos nossos funcionários.